Primeiro escrito, Galdeci Ferreira Leal. Assunto, conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com o tempo de 10 minutos.
Obrigado. Senhor presidente, saúdo a mesa diretiva desta casa legislativa, na pessoa dos outros integrantes da mesma casa, né, os senhores vereadores presentes. E também queria saudar os órgãos, os outros veículos de comunicação presentes. A gente vai falar um pouco sobre as relações internacionais do Brasil, mas também com foco nesse conflito, né, falar sobre o conflito da Rússia e Ucrânia. Sempre é preocupação da gente que tem um conflito desse, a gente se preocupar porque tem brasileiros, né, ali naquele país, e é de praxe, no início já do conflito, a gente se preocupar com a saída deles em segurança, de suas famílias, mulheres, crianças. E a gente apresenta aqui um quadro de 8 dias de guerra, onde o avanço ali da invasão da Rússia àquela nação do leste europeu. Então, o processo das relações internacionais do Brasil sempre foi pautado por um país que tem, né, nas suas relações paz, e nós viemos aqui com um discurso de pedir paz ao mundo e que venha a acontecer um cessar-fogo, né? É uma preocupação não só dos brasileiros, mas de todos os países do mundo. E os desafios são muitos. A gente percebe que impõe-se de forma necessária agora um corredor humanitário para que aquelas pessoas possam ter condições de sair, uma vez que a guerra é ilimitada e já tem atingido, inclusive, os recursos mais prementes, como água, energia elétrica. Já começa a faltar medicamentos, já começa a faltar alguns tipos de recursos, né? E as explosões que ocorreram no próprio território da Ucrânia, principalmente no oeste, com o efetivo das forças militares da Rússia. Então, cidades têm sido tomadas, regiões, principalmente do leste, onde já tinha já o reconhecimento por parte da Rússia, de Donbass e Donetsk. A gente reage, né? Como muitos dos brasileiros que moram ali, trabalham ali, muitos que já voltaram, e que outros que não conseguiram por conta de uma série de problemas dentro do território para atravessar, porque os trens estão cheios, existe uma fronteira com a Polônia que já está cheia, já tem espaço. É muito difícil para poder abrigar tanta gente. Então, é uma preocupação. A gente traz aqui a manifestação de que haverá mais de 5 milhões de pessoas que, nesse caso específico, vão fugir da guerra, vão se tornar refugiados, e já se tem, de fato, 1 milhão de pessoas que saíram já ali da Ucrânia. Então, eu trago aqui a minha preocupação. Desde quando foi imposta a lei marcial, somente podem sair as mulheres e crianças daquele país. E a Rússia é alvo de várias críticas, né? Mas aqui a gente não está no inteirinho de ficar de um lado ou do outro, né? Criticando um lado ou outro. A gente quer que acabe o mais rápido possível, a gente quer um cessar-fogo, um armistício, né? E dentro dessas relações, o Brasil precisa mandar também uma mensagem de paz para aquele lugar. Então, a nossa preocupação, senhor presidente e egrégia Casa Legislativa, é que a gente possa, a humanidade não gostaria de ter mais uma guerra como essa, principalmente se existe, né, um alto preço, né, de vidas humanas por conta dessa invasão. E durante esse período de tempo, o Itamaraty, que é o órgão responsável por essa ajuda humanitária aos brasileiros, tem tentado conseguir trazer esses brasileiros. Então, nós contamos com o apoio também do governo federal, através da presidência do do presidente do Brasil, e, inclusive, o Conselho de Segurança da ONU, né, se reuniu de forma bem tempestiva, além da Assembleia Geral da ONU, que fez uma sessão extraordinária em mais de 75 anos da criação da ONU. Foi uma da segunda ou terceira reunião que foi feita assim, de última hora, para tentar, por meios diplomáticos, evitar o conflito. E os desdobramentos dessa intervenção, a gente está vendo aí, até do ponto de vista econômico, né, por conta dos fertilizantes que o Brasil necessita, uma vez que... Eu vou trazer um dado aqui para os senhores, que talvez mostre um pouco do quadro que nós temos hoje. A Rússia hoje, ela, como um país que mantém relações com o Brasil, em termos de relações bilaterais e um comércio, ela detém 35% das reservas de gás do mundo, principalmente que a Europa hoje é dependente desse gás. E, além de jazidas de petróleo, a gente tende a... Os desdobramentos que eu falo, que eu coloco aqui para os senhores, é que pode aumentar o preço da gasolina e pode implicar em outras situações, né, o aumento do nosso pãozinho na padaria, nosso pãozinho do dia a dia. Mas a Rússia ainda detém, além do seu quase monopólio de fertilizantes, um setor de transporte de recursos, que os portos já estão fechados. Então, nós só vamos ter fertilizantes até daqui 9 meses. A nossa safra, a nossa próxima safra de produtos produzidos aqui no nosso país, vai ficar dependente, tanto que a própria ministra do Brasil, a ministra da Agricultura, já está buscando outros fornecedores junto ao Canadá, para poder manter, né, um fornecimento desses produtos. Então, os efeitos que a guerra traz sobre esse nosso solo brasileiro, no solo nacional, são grandes, senhor presidente. Portanto, a Europa toda está preocupada, mas eu não vim aqui trazer um discurso, né, de uma evolução histórica, de uma falar como o conflito, né, que está atrelado ao fornecimento de energia, de gás, isso não. Vim falar mais do ponto de vista humanitário, uma vez que nós sabemos que hoje deve ser um dia muito importante, porque vai ter mais outra, uma terceira rodada de negociações entre os dois países para tentar um cessar-fogo. Então, eu quero dizer que grande parte desses refugiados, sendo brasileiros ou não, eles estão padecendo situações de necessidades, né, necessidades físicas. E nós já sabemos, inclusive, das últimas notícias, de que, ao voltar, alguns brasileiros têm tido dificuldade, inclusive, do ponto de vista dos aeroportos, né? Muitos lá não têm mais voo. Os voos civis naquele país estão fechados. A única forma de sair daquele país é por meio terrestre. As pessoas estão saindo com seus próprios veículos, a pé. Então, é uma situação que nós julgamos muito difícil, você passar 7 horas, 10 horas atravessando um país imenso como a Ucrânia, do tamanho de Minas Gerais, e a anexação do território da Ucrânia por parte da Rússia, a tomada de Kiev, vai ser o próximo passo. E como a gente sabe que os intensos bombardeios e a ocupação por parte da Rússia geram importantes preocupações. A região que, na prática, realmente é uma região que possui uma população de identidades culturais próximas da Rússia, né, e influenciada pela própria história da Rússia, e sentimos que a OTAN, que é um órgão, uma aliança militar, que tem buscado não entrar naquele conflito, assim como os Estados Unidos da América, o próprio presidente Joe Biden já afirmou que não irá, senhor presidente, enviar soldados para aquele país para não aumentar mais ainda o conflito. Então, após os vários apoios por parte da ONU, por parte da diplomacia mundial, né, principalmente a europeia, de restabelecer ali aquela região, já que a Rússia já estava há muitos meses se preparando para aquilo e as pessoas estavam vendo manobras de soldados russos na fronteira com aquele país. Então, nós, como postulantes à carreira diplomática nesse país, eu já tenho 3 anos tentado, né, me tornar diplomata, é interessante notar que nós brasileiros, o aspecto da diplomacia brasileira é que a guerra acabe. Tanto que nas falas dos nossos dirigentes federais, tanto do ministro e do presidente do Brasil, é que o Brasil existe uma neutralidade, inclusive que o próprio ministro se preocupou em falar que a gente tenta ser imparcial. Né? A gente não está aqui agora discutindo se o Brasil tem uma bandeira pró-Rússia ou tem uma bandeira pró-Ucrânia, porque nós temos muitos brasileiros que são parte daquele país, que são jogadores de futebol, são pessoas que vão para lá fazer curso de medicina. Então, o que se espera é que a Rússia possa parar com a guerra, uma vez que existe uma diferença muito grande por conta dos exércitos ali, a força militar da Rússia é maior. Então, aos brasileiros que passam por essas situações, né, difíceis, cujas imagens passam nas nossas TVs, nos nossos meios de comunicação, na internet, queremos mostrar a nossa solidariedade com o povo brasileiro, mas principalmente a eles que são vidas, né? Crianças e mulheres. Então, por fim, queria dizer que a ONU divulga sempre o número de mortos, claro, por parte de um lado, sempre há a divulgação de números, e a Rússia fala que morreu tantos soldados, a Ucrânia fala também que morreu outros números tantos. Segundo nós sabemos, são mais de 249 mortos no conflito, mais de 553 pessoas feridas. Então, fica aqui o nosso apelo, né, enquanto estudante também de relações internacionais, que ocorra um cessar-fogo. Essa é a nossa palavra. Eu queria agradecer de antemão a Câmara Municipal de Vereadores de Baixa Grande, que abre esse espaço, né, para nós podermos falar um pouco, debater um pouco dessa contemporaneidade, dessa situação. E as relações do Brasil sempre foram as mais passivas, né, em termos, não passivas, do ponto de vista de criar guerra, mas com todos os nossos vizinhos da América do Sul, nunca teve interesse de fazer guerra. E avaliando a evolução dessa invasão, nós percebemos a existência de várias situações conflitantes. Então, fica aqui o meu apelo, né, correspondendo aqui a nossa preocupação com a economia brasileira, que nós estamos vendo aí à porta novas circunstâncias que podem trazer diante dessa falta de recursos que nós estamos trabalhando, né, na nossa intervenção aqui, na nossa fala. Então, eu acho que a narrativa não é de criticar um lado e o outro, mas é pedir que parem a guerra. Eu queria agradecer de antemão, trazer para todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí em suas casas, que Deus nos ilumine para que, o mais rápido possível, nós possamos ter aquele desenrolar daquele conflito terminado. Eu agradeço, assim, ao senhor presidente a oportunidade e desejo a todos um bom dia e final de semana, um ótimo final de semana. Obrigado.
Essas foram as palavras do senhor Galdeci Ferreira Leal. Quero desde já parabenizar, desejar boa sorte em sua carreira diplomática e dizer que esta casa estará sempre aberta para o cidadão baixagrandense que quiser usar a tribuna livre do povo, que é de grande importância também para a população vir aqui a esta casa e usar a tribuna livre do povo.